sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisinha chamada Túnel de Vento, um podcast alegadamente de humor, conduzido por este animal, ora quadrúpede, ora bípede. Eu não me agarro a qualquer uma das classificações, porque volta e meia, abdico da bipedia e sou um imbecil de quatro patas, que é a melhor forma de ser imbecil. Eu não quero denegrir os restantes quadrúpedes. Contudo, é expectável que o meu público não seja quadrúpede. Alguém mais praticante, mesmo um atleta da inércia, pode estar no sofá? E qual é a distância de um praticante da inércia até um quadrúpede? Vamos assumir uma zebra. Há alguma distância assim assinalável? Há a pelagem. Ok. Ok. Já estão a ir pela vereda das minúcias? E é um bocado descabido, tendo em conta que o podcast começou. Comecemos pelo irrelevante. Muito caro ao típico podcaster português. Eu sei que esta informação não vos acrescenta nada. Mas também não vos vou vender nenhum colchão, porque às vezes há esse tipo de abordagem. Não tenha medo, sem compromisso, não quer comprar um colchão presunto, qualquer coisa. Eu quero é que você compre qualquer coisa, porque o meu trabalho inútil está dependendo de eu vender bagatelas. E é isso que é o consumismo, digo eu. Eu já estou naquela fase em que já vou no delírio, eu já vou na loucura. Eu percebi que o meu não, em relação a esses telefonemas, coisas que eu não tenho interesse nenhum, é que nunca tive uma pinga de interesse. Não ficou registado em vídeo, em áudio, em suporte de quadro, não está no museu com a seguinte legenda. Este é o quadro e a legenda é esta. O momento em que o Roberto se mostrou interessado por propostas telefónicas para comprar, adquirir produtos que sem uma mais-valia. Não há esse registro. E se houver, foi a inteligência artificial que o provocou, que é a mesma palavra, provocou. O meu não. Eu já tenho caído na depressão por causa disto. E é por isso que volta e meia falo pausadamente neste podcast. Eu quero ser entendido da primeira à última sílaba. Caso contrário, cria-se um abismo interpretativo entre nós e às tantas é como se estivéssemos apaixonados. Queremos ver no outro algo que o outro não é. Eu só quero é consumir sem compromisso. Não é por aí que nós vamos. Já que o meu não é imperceptível e eu tento falar pausadamente, como se estivesse a soletrar uma palavra num concurso televisivo, não, N-A-O, e leva ali um til para ali no A, salvo erro, percebeu? E a pessoa diz que sim, mas continua como se não tivesse percebido. Tu dizes uma coisa, fazes o contrário, ou estás a ser irónico, ou estás a ser parvo. E eu estou à vontade com a parvoíce. Eu sou praticante da parvoíce. Só que isto acontece um sem número de vezes. Eu já perdi a conta. Eu antes apontava na parede. Já não tenho parede para apontar o número de abordagens. Não. É provavelmente a palavra mais hieroglífica da língua portuguesa. É a única conclusão possível. Qualquer proposta que me podem fazer, e eu suspeito que isto já é maquinal, digo sempre não a tudo, volta e meia, há de acontecer. Isto não é tão implausível quanto isso. Alguém me liga. Está em casa, o que é que eu vou fazer? Vou propor uma cena de sexo escaldante, que é o melhor sexo. Porque há aquilo, um sexo frio. Não, isso não é amigável para o penduricalho. É sexo escaldante, que é o melhor. Sobretudo em dias frios. No verão, podemos pôr uns cubos de gelo que é para amainar a temperatura. Já estou com falta de ar. O asmático, falta-lhe o ar. Tanto oxigênio cá para aí. Nem é bem verdade. Vocês estão a dar cabo das árvores. Malta elitista. É o progresso. Progresso. Vamos deitar tudo abaixo. A ilusão do progresso. A ilusão da velocidade. Aí onde é que vamos? Vamos poupar uma hora para quê? Para gastar. Eu ia falar no consumismo. Ia falar de uma coisa irrelevante. E enverdei não sei por onde. O que é que aconteceu fora da gravação do podcast? Que é isto que conta. Nos dias que correm. Eu troquei de casaco logo quando iniciei o podcast, e daí esta ser a segunda gravação. Foram 30 segundos. Eu dei-me conta que estava com um casaco que não é próprio para a prática de podcast. É um casaco próprio para a prática de videoclipes de música rap. Eu não estou em condições, não tenho lábia que rime no final das frases. Eu afasto-me a bom afastar das assonâncias. Eu não sou o Rui Belo. Eu sou o Rui Russo Picha Feio. Picha Feio. Valeu a pena esta piada? É o país possível. É o podcast possível. Mas troquei o casaco. Estava com um casaco para a prática de videoclipes e troquei por um casaco que não é tão vistoso, mas também é áudio, vocês passam bem sem elegâncias, mas é um casaco próprio para a prática de podcast. Aquele casaco que eu tinha é um casaco que faz muito barulho e eu quero ser ninja na piada. Eu não quero ficar nervoso e à medida que a punch se aproxima começo-me a mexer e vocês já sabem que a punch vem aí. Eu não quero. Quero ser sorrateiro qual o parto caído das árvores. E vocês, tipo Newton, estão debaixo de uma árvore em África porque vocês são turistas. São turistas. Estão a descansar. Deixem-me lá ver se eu descubro uma teoria. Sentem qualquer coisa a cair porque vocês foram à África para isso mesmo, para ver coisas a cair e vem a maçã. Mas de facto a maçã ganha unhas e expande-se na sua fome. É um leopardo. Pronto. Ah, vou morrer. Mas antes de morrer, vou garatujar num papel outra teoria da física. E é assim que a ciência avança. Newton não estava em África. Mas se Newton estivesse em África, à espera que caísse maçãs, de repente caía-lhe um grande felino na tola. E supondo que não há aquele convívio em volta da fome. Aquele convívio que pode iniciar com um preâmbulo. Então, como é que estás, senhor leopardo? Então, Newton, como é que estás? O passo seguinte é um passo de sedução em que o predador, em princípio, come a presa. E isto, quando estamos no campeonato das metáforas, tudo muito bonito. Quando estamos no campeonato do canibalismo, tudo muito bonito. Agora, quando temos um físico e um leopardo, aí as coisas ficam tremidas. Porque uma coisa é pensar após levar com uma maçã na tola. Que não é para todos. Não sei se vocês já levaram com uma maçã na tola. A primeira coisa que eu solto é um caralho, não é uma fórmula física. E só isso distingue os imbecis, grupo no qual eu me incluo a gosto. Não é contra gosto, é gosto. Porque eu gosto de estar com as pessoas, gosto de estar com as massas. Que assim nem preciso de ir à Itália. Nunca me ocorre uma grande ideia. Ocorre-me, foda-se, alijei-me. Agora, Newton, o senhor Isaac levou com um fruto na tola e a primeira coisa... Ah, ok, eureka. Porra, vamos lá ver uma coisa. Supondo que isto não é uma mitificação. Ok, há a gravidade envolvida? Há, mas também há a pancada. O que é que suscitou? Foi a gravidade puxar a maçã para baixo? Se calhar só estava madura. Estava madura e a gravidade fez o resto do serviço. Se estivesse no espaço, Newton ainda estava deitado à espera que a maçã lhe batesse na tola. Porque a maçã podia ir aos zigzags. Ou no vácuo. No vácuo, às tantas, estava a cair uma maçã e uma pena, as duas a cair à mesma velocidade. Porque não há resistência do ar. Se Newton... Provavelmente até levou. Havia passas a esvoaçar, caíram penas, caiu-lhe uma pena na tola e ele, se calhar ainda não estava a dormir, aquilo não surtiu o efeito. Uma pena na tola não me suscita fórmulas. Tem de ser uma maçã. Tentou com uma melancia. Epá, isso dói. A maçã não lhe dói. Cabeça dura. Ah, agora percebi. Eu estava aqui a elogiar a cabeça dura de Newton. E aqui a cabeça dura no melhor sentido, porque é uma cabeça criativa, mas dura no sentido em que o protege de um sofrimento, é capaz de aguentar uma maçã. Há aqui uma coisa que eu não tinha posto na equação. Passa a brincadeira linguística. Que é, eles usavam aquelas cabeleiras fartas, falsas. Tipo Marquês de Pombal. Ah, agora percebo. A maçã olhou para baixo e, olha, tem ali um ninho. E aquilo bateu, ok, mas não surtiu aquele sofrimento. Eu sou careca, eu não posso levar com maçãs na cabeça. Eu se levo com uma maçã na cabeça, vou diretamente para o hospital. Não é muito grave, porque fico com vitaminas no couro cabeludo. Mas porra... Eu chego ao hospital e digo, não sou Newton nenhum para andar a levar com maçãs na cabeça. Sou frágil. Eu não sei se sou dos mais frágeis. Já levei com frutos na cabeça. E não sou artista, não sou simpatizante de partido de extrema-direita. Eu não tenho que andar a levar com coisas. Não tenho que levar com frutos na cabeça. Não tenho. Eu não estou numa luta de macacos. Eu, quando estou debaixo de uma árvore, é para descansar. porque é assim que os poetas escrevem. Há sombra da árvore para meditar. Eu assim não consigo meditar. O que vai acontecer? É só uma questão de tempo. Eu assim não consigo meditar, eu não consigo ser um super Camões. Nem um mini Camões. Eu debaixo de uma árvore, estando na expectativa que algo me caia na cabeça, eu não consigo ser um nano Camões. Eu não consigo escrever um haiku mal amanhado, de género influencer. Eu não consigo, pá. E eu tenho histórias, que isto não é só mentiras. A internet não é só mentiras. Eu trago a verdade embalada em papel celofane para lhe dar cor, porque a vida é cinzenta. Igual ao casaco que eu trago, próprio para o podcast. Imagem feia, mas ótimo para a prática do podcast. Eu já levei em catraio. Eu já estive descansado debaixo de árvores. Eu depois desisti disso. Ah, os poetas enganaram-me. Levei com azeitonas, daquelas azeitonas gordas, e magoa. Nem com uma azeitona eu me consigo inspirar, quanto mais com uma maçã. Já levei com azeitonas, já levei com figos, e desconfio que já levei com marmelo. O marmelo se calhar é mais risco que certas maçãs. Essa foi a minha experiência, a partir daí nunca mais passei debaixo de uma árvore. Eu quero que a sombra se foda. Eu parece-me que é um preço elevado a pagar. Ai, a sombra, ai o calor, cancro da pele. Mas ok, tem vitamina D. É preciso saber negociar com o sol e com a sombra. O que é pior? Cancro ou vá com uma maçã na cabeça? Eu não sou Newton. Eu não me mando a passear com cabeleiras falsas. Eu sou careca, quase careca, cabelo rapado. Qualquer fruto me cai na cabeça. Não me cai como uma metáfora. Não é um rastilho para uma nova ideia, pá. Uma dor na cabeça. E eu com a dor na cabeça não consigo pensar. Aliás, sem ela, sem a dor, eu já penso mancamente. Agora com dores eu não me aguento. Então eu vou com esta iniciativa que não é das coisas que mais me caracterizam. Baixo de uma árvore, à sombra, aqui é que eu estou bem para escrever piadas. Vou mudar o mundo. Esta é para fazer pensar. Leve com uma melancia do alto da árvore. Mas alguém diz, mas as melancias não vêm das árvores. É uma planta rasteira. Deixem-me, eu estou num universo paralelo. E morro ali. Nem piadas, nem teorias, nem nada. É só mais um homem morto com uma melancia no alto da tola. Assim uma pessoa não se governa. E agora podem argumentar que vocês também são ratos. Estás a dizer que tens uma cachola imprópria para levar com coisas na tola, sobretudo frutos, mas estás-te a esquecer de um careca célebre, o Sr. Buda. O Sr. Buda era careca e alegadamente levou com fruta também na cabeça. Nestas coisas nunca é certo. Ele esteve debaixo de uma árvore. Há versões que é pereiras, outras macieiras, outras figueiras. Ele esteve debaixo de uma árvore. Teve à sombra, é um ser que está a caminho da iluminação. Ok, há aqui terreno minado. Está à procura de iluminação, mas quê? À sombra, porque não é parvo nenhum. Vou a caminho da iluminação, mas à sombra, com o sol ainda apanho cancro no alto da pinha. É mesmo assim, é por isso que ele é quem é, o Senhor Buda. Agora, vamos lá pensar um pouco. O dia não está para aí. Não convido ao pensamento, mas vamos para terras ignotas. Senhor Buda teve debaixo de uma árvore de fruto. Isto está registado, vamos acreditar nisto. Acreditamos em tudo, acreditamos no progresso, acreditamos no crescimento infinito da economia. Não acreditamos que Buda esteve debaixo de uma árvore? Não me façam passar da tola. E esta tola ainda não levou com fruto nenhum, nem metáfora. Certamente eu levou com fruta no alto da pinha. Pode ser uma pera, pode ser uma maçã, pode ser um figo. Há mil escolas budistas, uma das rupturas foi essa. Epá, não estamos de acordo quanto ao fruto, quanto à árvore sob a qual Buda teve a pensar e a atingir o Nirvana. Porque isso faz toda a diferença. Eu não acredito que o Buda seja capaz de atingir o Nirvana debaixo de uma pereira ou debaixo de um marmoleiro. O marmoleiro não convida à meditação. Já ouvi certos sábios e eu já estou careca de saber, mas ainda não sou budista. Não sou budista. Isto é só piadas atrás de piadas. São boas. Não. Estou aqui mais uma vez diante de um quadro do Fernando Botero, gordo, sempre gordo. Estamos todos gordos, século XXI é o século dos Mind the Gap. O que é que foi isto? Não foi nada, pá. Nós estamos aqui a praticar a liberdade, por extenso, palavrinha atrás de palavrinha, a fazer pouco deste século que nos embaraça, que nos agrilhou com estímulos que não nos levam a lado nenhum. Eu sou um caminhante da língua, eu vou às cavalitas da língua, pá. Faço um quadro sobre isto. Buda, alegadamente, esteve muito tempo, porque não se atinge o Nirvana, a iluminação de um dia para a noite. Não é do pé para a mão. Leva tempo. Ele levou com muita fruta no alto da pinha. Deve ter chegado uma altura em que parecia aqueles cães que mergulham naqueles montes de folhas caídas no outono e ficam lá dentro e só vemos os olhos. Esta era a figura de Buda dentro de uma pirâmide de peras, ia dizer peras bêbadas. Uma coisa que eu gosto de dizer, não de comer. Há pessoas que ficam, eu conheço pessoas e o meu pai é um deles. Pode estar a comer qualquer coisa. O quê? Há pera bêbada para comer. Já nem como o que estou a comer. Eu quero é pera bêbadas. Eu não acho muita graça à pera bêbada. Para já, porque é que vamos embebedar uma pera? É uma praxe. Vamos embebedar a pera. Porque uma pera sóbria não me diz nada. Não há, porque não há esse contraste. Eu gosto de pera sóbria. Agora, pera bêbada, epá, não. Porque está-me a dar vitaminas e está-me a dar álcool no sangue. A nível nutricional, muito bom. Será que o Deus do vinho aprova isso? A pera bêbada? Então é a iluminação de Buda e é vinho de Dioniso? Uma mistura assim um bocado complicada. Voltando atrás, uma coisa é levar com uma maçã. Uma maçã, ok. Ideia. Agora, passar meses debaixo de uma árvore, tal, vá com fruta. Chega a um ponto que uma pessoa também perde o fio de raciocínio. Às tantas, também é isso que nos diferencia entre estas pessoas, supostamente reais, umas mitificadas, e os contemporâneos, é que à mínima coisa nós perdemos-nos. Supondo que é possível atingir um pensamento, cai-me uma azeitona numa alta tola, eu perco-me. Ninguém queria nada de jeito, ninguém queria nada profundo, porque estamos debaixo de uma árvore, cai-nos qualquer coisa, uma pena que seja. Cai-nos uma pena. Há uma criança ali nas redondezas, sopra um dente de leão, metade do dente de leão bate-nos na bochecha, que é uma coisa verosímil. Acontece todos os dias. E nós perdemos. Pronto. Ainda não é hoje que desvendamos os segredos do universo. Certamente já aconteceu. Segundo algumas pessoas, estamos muito mais inteligentes. É só génios a dar com um pau. Certamente estava um gênio debaixo de uma árvore. Uma árvore que até podia ser enxertada pelo consumismo e estava quase a alcançar, estava mesmo quase a alcançar os segredos do universo. De repente, o vento sopra um nadinha mais, uma espécie de lobo, e ele, oi, lobo, história dos três porquinhos. Pronto, ainda não é hoje que o universo se revela. Isto tudo para dizer o quê? O que é o consumismo? O que é o consumismo? O que é isto que interessa? No fim de contas, a coisa está na prateleira e nós vamos buscar essa coisa e depois atiramos-la para o lixo. Comprar esse ato que nos une a todos, pobres e ricos, baixos e graúdos, não é bem assim que se... gordos, gordos e com bigode. Nem quem é ir pelo lado do bigode, que eu estou a ver aqui o gordo Fernando Botero, de bigode, e é uma coisa que também me entristece. Mas não é por aí. Vamos acabar esta ideia. As coisas vão fazer tempo até irem para o lixo. Estão na prateleira, as coisas não servem bem para nada, é só pelo ato de comprar, e sítios como a Temu puseram isso a nu. Nós não queremos bem as coisas que compramos, nós queremos é efetuar o ato de comprar determinada coisa. E como as empresas compreenderam isso? É pá, nem vale a pena investirmos muito nos objetos, nas bagatelas. As pessoas só querem coisas para estar em casa para depois as deitar fora. Como as casas são pequenas e cada vez mais devido às rendas, a economia vai explodir! E é assim que os liberais ficam todos malucos! E já agora uma definição. O que é o neoliberalismo? É o liberalismo sem a parte do humanismo. Assim ficam já a saber. Ah, diz-me casos específicos. Que são os melhores casos. Que eu às vezes gosto de dar casos abstratos, mas só serve para certos museus. Por exemplo, os Estados Unidos. O liberalismo filosófico anda ali paredes meias com a esquerda. E a bem dizer, a esquerda já não é bem esquerda. E isto é muito engraçado quando percebemos no discurso de alguém que se diz de esquerda, mesmo a mais radical, percebemos que há ali vícios da direita. E o contrário às vezes também acontece, mas mais raro. E nisso, o pessoal da direita sempre é frente. Não queremos que há humanismo no nosso discurso. Volta e meia querem uma espécie de celebração. Nos outros dias, tudo rebaixado. No fim de contas, a economia é uma espécie de fábrica de tuning em que, devido à miopia, vêem nos homens carros. E é por isso que nos rebaixam a todos. E nós, como gostamos de estar com luzes, nós como precisamos de moedinhas para comprar bagatelas, coisas que não precisamos, mas que vivemos nesta roda, se não for isso, não é nada. Trazemos coisas para casa. Coisas cada vez mais caras, cada vez mais inúteis. Compramos uma coisa, às tantas já estamos a comprar só uma ideia de coisa. Este trajeto de pessoa, hipermercado ou loja, trazê-la para casa, casa, lixo, este percurso vai ficar cada vez mais veloz. Porque vai chegar a um ponto em que as casas vão diminuir tanto. Nós compramos um frigorífico e agora onde é que eu ponho? Vou levá-lo diretamente para o lixo. Eu só queria a ideia de comprar um frigorífico. A ideia de comprar um frigorífico é que me fazia falta. Aliás, eu já nem como carne. Aliás, eu já não como. Eu sou pobre. A virtualização das coisas também está a contaminar o lado, o comércio mais palpável. Isto é tudo muito bonito e nós vamos nesta roda porque nós andamos todos malucos, bem vistas as coisas. Nós não precisamos de quase nada. Nós precisamos é de ter um bigode e patilhas fartas. Agora, focando aqui no quadro, é um quadro de Fernando Botero. Como vocês sabem, todas as figuras são gordas. Há um casal, é um piquenique. O homem está sentado, a mulher atrás dele está a bater uma sorna. Está com os seus saltos altos, um vestido, não dá para ver muito bem. Por trás, dá umas arvozinhas. Podia bem ser o Alentejo, a não ser aquelas montanhas lá ao fundo e isso aí, pronto, não é muito do Alentejo. E está aqui uns acepipos, uma laranja, duas laranjas, quer dizer, uns frutos mais pequenitos, umas bananas assim já muito maduras, um cacho de uvas. Ele está a pensar porque levou com toda esta fruta na tola. Aliás, até levou com a fruta da mulher na tola. Fala-se muito, ok, Newton levou com uma maçã na cabeça, produziu aquilo que produziu. Uma teoria fundamental, mais tarde aperfeiçoada por Einstein, tudo muito bonito. Mas agora nunca ninguém fala no homem que levou com uma teta na cara. Certamente. Há um homem que levou com uma teta na cara e provocou na humanidade uma revolução, semelhante a Copérnico. Só que isso não está registado porque não fica bonito nos livros. Acho que estamos falados. Beijinho na boca, palmada, não sei. Entretanto, saiu mais um Roberto Gamito. Falei desta coisa da caminhada. Estou a ler um livro de um filósofo sobre esse tema. E de voltar a ele, porque é um tema que me é caro. Caminhar é uma coisa que me é barata e cara ao mesmo tempo. Muitas daquelas linhas eu já tinha raciocinado. Não naquilo que falei, mas já tinha chegado lá. Uma forma muito boa de nos apequedarmos e de nos despedirmos daquelas coisas que julgamos indispensáveis. E vai saber... Cada passo é uma despedida. Caminhar é uma espécie de ritual de despedida. Quanto mais caminhamos, mais percebemos que aquilo que achamos que é necessário, afinal não é. É tudo irrisório. É tudo irrisório. Até o nosso nome. Todas as nossas ideias é uma espécie de ritual de pequenamento. Uma espécie de sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria só é plena quando se efetiva na renúncia. A renúncia é a maior... sabedoria possível. A maioria dos apegos. Vamos pôr aqui alguns asteriscos, pode haver um ao outro. Quase tudo são ficções. Estamos imbuídos neste espírito de consumismo em que tudo nos seduz. Qualquer pacotezinho, qualquer objeto, qualquer bagatela, qualquer gadget é capaz de nos seduzir. Nós somos putinhas assim que entramos numa loja. E isto, não sei, o que é que diz de nós? Falta um Marquês de Sade para descrever estas... prostituições consumistas. Entretanto, saiu um episódio também de Tertulia de Mentirosos com o João Miguel Costa. Apanhei um susto, mais uma informação irrelevante, como é tão caro aos podcasts atuais. Apanhei um susto porque pensei ter perdido a password do podcast Aristófanes e ontem perdi para aí 2 ou 3 horas à procura e afinal era um jogo diferente. O tempo que eu tinha para gravar o episódio do Aristófanes foi gasto à procura da password do Aristófanes. É tudo muito engraçado porque é tudo uma servidão, como diz o Herbert Welder. Usamos estas coisas de uma forma clara ou mais subreptícia para nos libertarmos de qualquer coisa, mas acabamos sempre presos a algo. E esta é a magia do século XXI e a tecnologia. É-nos vendida como uma libertação, mas acaba sempre como uma prisão. Este é o pacto demoníaco. Eu não me chamo Fausto, pá. Eu não me chamo Fausto. Eu sou aquele que não quer levar com fruta no alto da tola. E vocês? E vocês? Já levaram com fruta no alto da tola hoje? E se sim, isso suscitou alguma ideia? Gostava de saber nos comentários. Onde? Num sítio qualquer. Num sítio qualquer que eu sou mesmo assim, no SoundCloud, numa das redes sociais que eu tenho, que é para não socializar com ninguém. Está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.